Há trabalhos mais urgentes a fazer. Não podemos lavar-nos, não podemos tocar nele antes de termos cozinhado e comido. E, além disso, nada mais nojento que os transbordamentos, diz com razão Charles. Devemos esvaziar a latrina. Os vivos são mais exigentes, os mortos podem esperar. Iniciamos nosso trabalho como sempre. Os russos chegaram enquanto Charles e eu levávamos somos de um pouco mais longe. Ele era muito leve. Viramos a maca na neve cinzenta. Charles tirou o boné. Eu senti não ter boné para tirar. Oi, todo mundo. Meu nome é Lô e sejam muito bem-vindos ao Projeto Primo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que mandou mensagem e que celebrou a volta do podcast. Eu fiquei muito feliz com tudo que está acontecendo e como as coisas estão acontecendo com o podcast. E com o Clube de Leitura, que já começa na semana que vem, né? Vamos ter o nosso primeiro encontro. Se você ainda não se inscreveu, o link do grupo de leitura, né, do Clube de Leitura Primo Leve, está no nosso Instagram, instagram.com/projeto.primo. Esse também vai ser o último episódio que a gente vai falar de É Isto Um Homem. A partir da semana que... do próximo episódio, né, na verdade, a gente já vai começar a falar um pouco sobre A Trégua, que é a continuação, por assim dizer, de É Isto Um Homem, né? Então, essa é a terceira parte e a parte final. Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado dessa volta do podcast, e eu particularmente estou muito feliz em finalmente estar de volta com esse projeto. Então vamos lá, vamos discutir a parte final de Este Um Homem. Essa parte final de Este Um Homem, ele vai ser um pouquinho diferente de toda a construção do resto do livro, especificamente o último capítulo. Quando a gente começa a ler Este Homem, né, a gente percebe que o tempo vai passando muito mais de modo sutil, por assim dizer. Então, a gente vai ter momentos, por exemplo, que Primo vai falar do tempo quando ele vai falar das estações do ano. Então, você vai ter o momento do inverno, né, que é quando ele chega realmente no lager. Então, o inverno é o momento que inicia aquela jornada. E o ano ele vai passando vinculado à falta da neve, à volta da neve, a lama, o sol. Por exemplo, quando a gente pensa naquele no capítulo Um Dia Bom de É Isto Um Homem, né, que é o dia ensolarado, quando eles começam a perceber realmente que as coisas estão passando e que o tempo está passando muito baseado nessa experiência da temperatura, do clima, do mundo ao redor, da natureza ao redor. E nesse último capítulo, História de 10 Dias, isso muda um pouco de figura. A gente vai ter uma nova maneira de narrar essa mesma história. E eu acho muito interessante como a gente consegue acompanhar e como o ritmo do livro ele vai se transformar muito nessa parte que ele fala, né, nesse último capítulo chamado A História de 10 Dias. Então é uma construção muito diferente do que a gente viu nos outros capítulos. Né, uma ideia de tempo passando de maneira mais literal. Então, a gente vai ter quase um diário, né? Na verdade, quase não, a gente vai ter um diário, de certo modo, desses dias finais, dessa história dos 10 dias. Então, você vai ter as datas onde as coisas acontecem. Elas vão acontecer dia 20 de janeiro, dia 21 de janeiro, dia 22 de janeiro, e assim por diante. Então, a partir de 20 de janeiro até o dia 27 de janeiro, a gente vai ter uma descrição muito complexa e muito tensa do que vai estar acontecendo junto de Primo Levi, né? De que está acontecendo dentro daquele quarto, daquele ambiente. Porque o que acontece? Já no finalzinho dos capítulos anteriores, Primo ele vai para o Caber, né? Para a enfermaria. E na enfermaria, ele fica isolado do companheiro dele, né, do colega dele, do grande amigo dele dentro do lager, que era Alberto. E essa experiência dele no Caber é que vai ser basicamente a razão da sobrevivência dele. Porque enquanto ele estava dentro do CABA, dentro da enfermaria, é o momento que Auschwitz começa a ser evacuado. Nesses momentos finais, nesses capítulos finais, a gente vai acompanhando a chegada dos russos, os sonhos, o caos que vai acontecendo ao redor dele. E a partir disso, a gente começa a perceber, e ele começa a perceber enquanto narrador, tudo o que está acontecendo ao redor dele. E isso vai criando uma tensão dentro do livro, né? Então vai virando quase uma nova narrativa nesses capítulos finais, porque a gente vai ter esse tom quase de aventura e as coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo acontecendo àquele redor, os alemães sentindo que estão sendo atacados, as pessoas que estão dentro do lager sem saber o que é que vai acontecer, se elas vão sobreviver mais um dia. Se os russos vão chegar, como eles vão chegar, se são efetivamente os russos que vão chegar. Então, todas essas coisas vão acontecendo naquele momento, e Primo vai narrando e vai apresentando isso para o leitor de um modo muito caótico, muito complexo e muito rápido. E é muito interessante quando a gente começa a perceber essa mudança da narrativa já nos últimos dois ou três capítulos finais de Este um Homem. Tudo ao redor de nós fala de dissolução, de fim. Metade do edifício 839 é um amontoado de chapas retorcidas e caliças, das enormes tubulações onde rugiu vapor superaquecido, agora pendem até o chão, disformes estalactites de gelo azulado, grossa como pilares. A fábrica está silenciosa. Quando o vento é propício, aguçando os ouvidos, percebemos o surdo fremite subterrâneo. É a frente de batalha que se aproxima. Chegaram ao campo 300 prisioneiros do gueto de Lodz, que os alemães transferiram antes da chegada dos russos. Trouxeram até nós a nova luta legendária do gueto de Varsóvia e nos contaram como, já há um ano, os alemães liquidaram o campo de Lublin. Fogo nos alojamentos e quatro metralhadoras nos quatro cantos do campo. O mundo civil não saberá nunca. Quando será a nossa vez? Então, como fica claro, né, nesse trecho anterior, eles já sabiam do que estava acontecendo, ou já entendiam que, eventualmente, né, tudo ao redor falava da dissolução, de um fim. O que acontece era que esse fim não era claro. O fim, ele não necessariamente significaria liberdade. Né? Era uma grande questão. Será que esse fim significa liberdade? Será que esse fim significa a destruição do lager e de tudo ao nosso redor? Então, é um sentimento muito ambíguo e muito complexo, né? E quando o Primo Levi ele vai falar sobre isso, e ele vai falar muito sobre o tempo nesse final, né? Quando ele vai, por exemplo, falar das mulheres que trabalhavam com ele dentro do laboratório e de como elas discutiam o Natal, onde elas passariam o Natal, onde essas coisas banais aconteceriam. Tudo que estava no mundo de fora do lager, o que tudo aconteceria, né? Como essas coisas seriam? E ele fala isso no final de um dos capítulos. Este ano passou depressa. Então, quando ele fala isso, é muito interessante a gente perceber como, quando a gente vai fazendo uma leitura de A Este um Homem, principalmente nos capítulos anteriores, tudo soa muito arrastado e muito mais lento. Principalmente porque acompanha uma temperatura que parece nunca melhorar, um ambiente que nunca melhora, nada parece ser bom. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo compreende que esse ano passou depressa. Então, quando ele vai chegar já no finalzinho, né, no último capítulo, A História de 10 Dias, que é o capítulo que a gente vai discutir hoje mais, esse capítulo é um capítulo totalmente diferente dos outros. É, na verdade, quase como se fosse um novo livro, né? Ele é escrito como um diário, ele não começa desse jeito, mas ele vai falar sobre o problema que ele teve, né? Ele estava doente e ele é levado para o CABE. E nesse espaço do CABE, ele tem os companheiros dele, né? Ele era o 13º. Né? Ao chegar, eu era o 13º, dos 12 restantes. Quatro estavam com escarlatinas, dois franceses políticos, né, que foram presos políticos, e dois rapazes judeus húngaros. Havia mais três com difteria, dois com febre tifoide, um com a repelente erisipela no rosto, e ainda dois com várias doenças, incrivelmente esgotados. Eu estava com febre alta. Tive a sorte de conseguir uma cama só para mim. Deitei com alívio. Tinha direito a 40 dias de isolamento e, portanto, de descanso. Considerava-me em condições razoavelmente boas e não tinha grande receio da escarlatina nem das seleções. Então ele vai para o CABE, né? Ele fica nesse dia dentro do CABE, e é nesse momento que as coisas começam a acontecer em Auschwitz. Isso é no final de janeiro. E é nesse momento que vai se evacuar o campo. Então, todo mundo ao redor dele começa a dizer: ah, não, vai acompanhar, vai acontecer isso. O campo vai ser evacuado, as pessoas vão sair. Eles não sabiam muito bem quem seriam evacuados, então, se as pessoas que estavam doentes iam ser evacuadas ou não, se essas pessoas também teriam que sair. E acontece que Alberto, esse grande amigo que primo tinha, né, que ele se aproxima no campo, né, e que eles ficam, tem essa relação de parceria. E ele fala que Alberto era meu companheiro inseparável. Nós dois éramos dois italianos. Em geral, os outros trocavam nossos nomes. Fazia 6 meses que compartilhávamos a cama e cada grama de comida extra que conseguíamos. Ele tivera escarlatina quando criança e não chegara a contagiá-lo. Portanto, ele foi embora e eu fiquei. Então, Alberto, por estar saudável, ele vai junto nessa grande evacuação de Auschwitz, né? Enquanto o primo fica por estar doente. E é aí que as coisas começam a acontecer. Eventualmente ele descobre que quase todas as pessoas que estavam durante a marcha de evacuação foram mortas. E ele mesmo fala de Alberto. Alberto estava entre eles. Talvez um dia alguém escreva sua história. E desses 800, quase 800 pessoas, né? Ele fala que são talvez 800 pessoas que ficam no CABE. Elas ficam ali presas, né, dentro daquele espaço, enquanto o lager está sendo evacuado. E essa é a hora que a coisa começa a mudar de figura para primo e que a narrativa muda completamente. Então, entre os dias 18 de janeiro e os dias 27 de janeiro, né, nesses dias que ele chama da história dos 10 dias, ele começa a contar dia por dia a experiência dele. Porque o que acontece? Ele é deixado sozinho, né? Os nazistas acreditavam que as pessoas que estavam no CABE iam morrer, porque não existia comida, não existia tratamento médico, não existia nada ali. Então era muito mais fácil simplesmente abandonar essas pessoas e deixá-las à morte. Então foi exatamente o que aconteceu com o primo. Então, dentro daquele espaço, né, essas 800 pessoas, essas pessoas que dividiam o quarto com eles, elas são deixadas para trás, pelos nazistas, enquanto eles caminham, né, fazem essa caminhada, essa marcha de evacuação, essas marchas da morte, como ficaram conhecidas eventualmente. Então, eles vão ficando presos dentro desses quartos. E dentro desses quartos, eles tinham que se virar e sobreviver. Mas a crença que os nazistas tinham é que eles simplesmente morreriam depois de um tempo abandonados ali até a chegada dos russos. Então, o que acontece é que eles ainda tentam organizar algumas coisas e distribuem algumas comidas, e aos poucos os bombardeios vão acontecendo e cada vez vai acontecendo, as explosões começam a se aproximar, né? Em determinado momento, o primo, inclusive, vai falar sobre isso, houve uma explosão perto, não deu tempo de articular um pensamento, já veio outra e outra, de arrebentar os tímpanos. Barulhos de vidraças quebradas, o bloco oscilou, caiu no chão a colher que eu guardava fincada numa fresta das tábuas da parede. As alemães não estavam mais, as torres de sentinela estavam vazias. Então eles ficam totalmente à deriva, esperando que os russos cheguem. Isso dá para eles uma certa liberdade dentro daquele espaço para procurar comida e procurar coisas que eles podem precisar. Porque agora que aquele espaço foi abandonado o mais rápido possível, e eles estão ali, dentro daquele espaço, tendo que se virar, todos doentes, não podemos esquecer disso, era uma enfermaria. Então essas pessoas estavam doentes. E mesmo assim eles tinham que se virar e aprender sobre o que estava acontecendo. No dia 19 de janeiro, segundo dia desse diário de Primo Levi, ele vai falar que o campo recém-morto já estava se decompondo. Nada mais de água e luz, portas e janelas quebradas batiam com o vento, rangiam as chapas soltas dos telhados no alto, ao longe voavam as cinzas do incêndio. Então ele vai ver aquele espaço que o homem, que tentava destruir o homem, sendo destruído. E isso é muito forte. E a narrativa que ele vai fazer, descrevendo esses detalhes de como esse espaço estava se decompondo tão rapidamente, como ele virou grande ruína, é muito importante e muito interessante, porque você vai ter essa diferença. Então eles vão achar, por exemplo, carrinhos para conseguir levar certas coisas, vão consertar algumas coisas no quarto. Então eles vão aos poucos se movimentando de um modo para fazer aquele espaço funcionar. Então eles tinham uma estufa no quarto, as pessoas se apinhavam para entrar dentro do quarto e ninguém deixava fazer isso por causa dos riscos para a saúde. Então cada um deles, eles têm uma latrina que os mais saudáveis, por assim dizer, vão sair para esvaziar. Eles tinham alimentos, eles tinham água para eles tentavam derreter a neve. Então eles vão procurando dentro desse espaço vazio, desse caos, dessas ruínas de Auschwitz, eles vão procurando coisas que eles possam usar para que eles consigam sobreviver por mais tempo. E é interessante perceber essa quase essa liberdade, né? Eles vão ter um acesso a uma certa liberdade dentro daquele espaço, eles se tornam saqueadores, eles vão procurando essas coisas. Ele acha, por exemplo, uma bateria de um caminhão, logo ele vai conseguir fazer luz e ele consegue continua acompanhando as coisas que estão acontecendo ao redor. Então ele vai acompanhando os barulhos, ele vai acompanhando os sons ao redor dele e os barulhos das bombas e as coisas que vão acontecendo. Enquanto isso, você vai ter aqueles personagens dentro do quarto, né? Alguns vão continuar lutando para sobreviver, outros vão estar mais doentes, outros vão estar menos doentes. Então, cada um vai fazer alguma coisa. Então, eles conseguem luvas, porque um deles é alfaiate, eles acham lavatórios, eles acham carrinhos, eles acham dentro do laboratório alguma coisa, né? Muito já tinha sido saqueado, mas eles vão achando essas pequenas coisas dentro do lager que vai ajudar nesse processo de sobrevivência deles. E alguns dias depois, no dia 23 de janeiro, ele faz algo que ele não fazia desde o momento que ele entrou. Ele finalmente sai de Auschwitz, ele cruza a cerca. Ele fala, né? Pela primeira vez desde o dia de minha chegada, eu estava livre, sem guardas armados, sem que arames farpados me separassem da minha casa. Então, pela primeira vez, ele consegue sair do lager. Ele começa a sentir aquele mínimo sentimento de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ele está o tempo inteiro tendo que cuidar de tudo ao redor. Ele tem que cuidar dos cadáveres, ele tem que cuidar da limpeza, ele tem que cuidar da comida. E as pessoas iam perecendo um pouco mais a cada dia. Todos os dias, um pouco mais. Ele tinha esses dois companheiros, dois franceses, Charles e Arthur. Mas todos os dias, os outros companheiros dele dentro do quarto, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão morrendo e morrendo e morrendo. Algumas elas morrem pela doença, outras simplesmente vão desistindo cada vez mais. E um desses personagens, que é o que eu citei logo no início do podcast, né, naquele primeiro episódio, no primeiro momento, né, do podcast, que é o Somogyi, que era um químico húngaro de 50 anos, magro, alto e taciturno. Ele tinha tifo, escarlatina, mas aí ele fica cada vez mais doente. E ele decide parar de comer, parar de se alimentar, porque ele sabe que ele vai morrer. Então ele se aproxima de primo Charles e Arthur, e ele fala: tem uma ração de pão debaixo do colchão. Dividam entre vocês três. Eu não vou comer mais. E ele acaba falecendo, e no momento da morte dele, no momento que eles vão enterrar, que eles vão tirar o corpo de Somogyi, que passa alguns dias antes para morrer, ele demora um pouco, né? Ele só vai realmente morrer dia 26 para 27 de janeiro. E é interessante porque ele começa a descrição do dia 27 de janeiro com a seguinte frase: o alvorecer. No chão, a horrível desordem de membros enrijecidos, a coisa Somogyi. Então ele deixa de ser uma pessoa e ele passa a ser uma coisa. Então ele vai falar que eles vão tirar Somogyi de dentro do quarto e trazem essa frase fortíssima e uma das grandes frases de Einstein Homem: os vivos são mais exigentes, os mortos podem esperar. E eles vão levar, né, vão colocar o corpo de Somogyi, eles vão virar a maca do corpo de Somogyi. Desses 11 dias, Somogyi foi o único que morreu, né, nesses dias desse capítulo. Morreram semanas mais tardes, alguns deles, né, morreram nas semanas mais tardes em enfermarias de provisórias russas em Auschwitz. Então eles chegaram a sair do lager, mas morreram um pouco depois. Em abril, em Katowice, encontrei Schenck e Alcalá em boa saúde, que eram outros dois companheiros dele no quarto. Arthur reuniu-se alegremente com sua família. Charles já começou a ensinar. Já trocamos longas cartas. Espero poder revê-lo algum dia. Então ele vai terminar o livro falando desses dois personagens que eram os amigos dele e desses outros personagens que estavam com ele nesses últimos 10 dias. É uma maneira muito interessante de terminar o livro, porque fica exatamente como quase terminar um diário, quase uma carta ao leitor, esse final, tentando dizer para a gente que essas pessoas morreram, ou quais dessas pessoas sobreviveram, quais eu quero escrever uma carta, quais eu sei que estão trabalhando, o que são, quem são essas pessoas. Porque as outras personagens que a gente vai passando pelo livro, a maior parte deles morre durante a marcha. Então, esses personagens do último capítulo, desses 10 dias, dessas histórias de 10 dias, são os personagens que Primo vai trazer para a gente de um modo diferente. Então, esse final do livro, ele tem muito essa coisa mais sentimental, mas muito no sentido do diário. Soa e é escrito como um diário, parece um diário, uma carta, talvez. Principalmente esse parágrafo final, essa ideia da carta, de dizer quem sobreviveu, quem faleceu, mas faleceu como uma pessoa livre, porque isso também existe uma questão: você falecer dentro de Auschwitz abandonado, ou você falecer num campo de sobreviventes junto com os russos, onde essas enfermarias eram criadas para salvar essas pessoas e para pegar as pessoas que tinham sido abandonadas. Então, quando o Primo termina o livro falando desses dois personagens que estavam o tempo todo ali com ele, tentando salvar o máximo de pessoas e tentando se salvar também, né, o Charles e o Arthur. E ele fala desses dois personagens de uma maneira tão doce que se distancia um tanto de como ele vai descrever os personagens durante o resto de Einstein Homem, né? Então, esse final de Einstein Homem é quase como se fosse um livro separado, um diário, uma carta ao leitor, diferente dos capítulos anteriores. Mas dá muito essa ideia de perceber a destruição do lager, de como Auschwitz foi sendo cada vez mais destruído e como foi abandonado, e o processo de finalmente sair daquele local e de andar para fora daquela cerca. Então, todos esses detalhes que Primo traz nesse último capítulo, eles são muito diferentes do que foi dito durante o resto do livro inteiro, né? Ele se torna muito mais uma coisa do dia a dia, quase como uma aventura. O tempo é bem marcado, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma certa necessidade de falar que alguma coisa ali efetivamente sobreviveu. Ele, Charles, Arthur e uma possível amizade que possa acontecer entre os três. Bem, esse foi o nosso episódio final sobre Este Homem. Ficou um pouquinho longo, os primeiros episódios do podcast, né? Eles eram bem mais curtinhos, mas com mais equipamento, mais material e mais coisas para falar, os episódios acabaram ficando um tantinho mais longos. O próximo episódio, ele vai ser lançado no dia 28. Então, dia 28 de agosto, nós começamos uma nova análise, uma nova leitura de Primo Levi. E no dia 20, a gente vai ter o nosso primeiro encontro de leitura, né, do nosso clube de leitura Primo Levi, onde vamos ler o livro A Chave Estrela. Vão ser encontros nos sábados à tarde, às 14 horas, encontros quinzenais. Então, quem quiser participar, o link está na bio do nosso Instagram, como eu já tinha dito, né? instagram.com/projeto.primo. Quem quiser apoiar o podcast no Catarse, valores a partir de R$ 5, também pode ir no nosso link da bio, que está toda a informação lá. E sempre um prazer, vejo vocês no próximo podcast. Um abraço.